Olá, boa noite a todos. Boa noite, professora Rejane, tudo bem?
Tudo bom, David? Boa noite também a todos e todas. Vamos fazer uma excelente live aí. Esperamos bastante perguntas para a gente fazer um bom diálogo, né, David?
Isso aí, professora. A gente está hoje para falar de um assunto bem interessante, né? Não sei se todos que nos assistem já ouviram falar sobre parapsicose pós-dessomática. Que é isso, né? Fique tranquilos que a gente vai explicar tintim por tintim o que que significa. Mas enquanto isso, se você gostar do assunto que nós vamos tratar hoje aqui, né, nesta live do IPC, você pode curtir esta live, pode salvar ela para assistir quantas vezes quiser, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você pensa que de repente podem se interessar por esse assunto, que gostem da temática. Que de repente você pode ajudar a fazer alguma assistência para essas outras pessoas das suas relações, né? Amigos, familiares. Então, não deixe de compartilhar, né? E curtir. Comente aí de onde você está falando, de onde você está nos assistindo. Eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A professora Rejane está em Santa Catarina. E você que está aí em qualquer lugar do mundo pode nos acompanhar, trazer suas dúvidas, seus questionamentos, suas experiências. Então, esse realmente é um convite para que você participe com a gente. Então, o assunto de hoje, ele provoca assim bastante reflexão, traz bastante questionamento sobre a nossa própria existência, a nossa própria evolução. Mas antes da gente falar sobre parapsicose, que a professora Rejane já vai começar a comentar daqui a pouquinho, a gente só precisa trazer um conceito básico que é trazido pela psiquiatria, pelas ciências da mente, digamos assim, sobre psicose. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? A psicose. Então, basicamente, é um transtorno mental caracterizado por uma espécie de desconexão da realidade, né? Então, partindo desse conceito que é trazido aí nos estudos da psiquiatria, psicologia, das ciências que estudam a mente, a gente já começa a ter mais ou menos uma noção do que vem a ser a parapsicose. E aí, professora, o que que a gente pode entender como parapsicose pós-dessomática?
Certo, David. Então, para algumas pessoas que estão de primeira vez, talvez a gente use alguns conceitos ou termos que a gente vai explicando também ao longo dessa live. Mas então, o prefixo para, né, no caso, já quer dizer além da condição física, extrafísica. Então, para psicose seria uma psicose que não é dessa dimensão intrafísica, e pós-dessomática. O que seria dessoma, né? O professor David depois vai também trazer bem didaticamente o que seria isso, mas a dessoma, para ser básico agora, tranquilo, é a morte biológica, né? Então, a parapsicose pós-dessomática é, em termos bem simples, você dessomar, morrer, né? E pensar, achar que continua vivo. Né? Você vai ter aí a condição de querer falar com pessoas e elas não te responderem, de passar por lugares e as pessoas não te verem. Então, essa condição de desconexão com a realidade, que é o termo da psicose, né? A pessoa estar desconectada com a realidade, existe também para a pessoa quando ela dessoma, para a consciência, quando ela dessoma, né? Se torna consciência, ou seja, consciência extrafísica, e ela não reconhece aquela realidade. Para ela está. Continua viva, ou seja, a gente continua vivo mesmo, mas não mais no corpo físico e não mais numa dimensão intrafísica. Então, para entender melhor, a gente vai explicar alguns conceitos para a gente ir crescendo nessa live, né? O que que seria que é a parapsicose pós-dessomática? É uma parapatologia, ou seja, é uma doença, né, da consciência, né, na dimensão extrafísica. É isso, professor David? Você gostaria de explicar para a gente aí o que que seriam essas dessomas e por que se torna uma consciência parapsicótica pós-dessomática aí?
Claro, vamos lá. Então, até peço auxílio dos colegas que estão nos bastidores com relação aos slides, que a gente trouxe umas imagens, porque muitas vezes se aplica aqui um ditado popular de que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Então, basicamente o quê? Como vocês podem analisar ali, o que que está acontecendo, né? Tem uma pessoa, né? Uma consciência intrafísica que ela morreu, o corpo físico dela, que nós chamamos de soma, ele morreu. Seja por alguma doença, alguma questão lá que aconteceu, né? Então, ele é aquele corpo que está deitado ali na cama do hospital, né? Ele já não funciona mais, né? Desativou. E aí, por isso que vem o termo dessoma, desativação do soma. do corpo físico, do corpo humano. Então, este corpo que nós estamos bem acostumados a cuidar dele diariamente, né, que nos dá um trabalho danado, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação, fazer exercício, né, e prolongar a vida útil deste soma. Então, esse é o ideal, né? Quando este corpo físico morre, né, ele é desativado, a consciência, que muitos aí chamam de alma, espírito, ego, self, e por aí vai, né? Ela acaba saindo deste corpo físico de uma maneira definitiva. Então, como vocês podem observar, ali na parte mais em cima da figura, né, é a mesma consciência ali, a mesma forma, e ela está flutuando, está assim com uma luminosidade um pouquinho menor, mas ao mesmo tempo tem um brilho em torno dela, né? Então, ela está ali projetada de uma maneira definitiva para fora do corpo. O que aconteceu aí? Foi a primeira dessoma, ou seja, essa consciência, né, essa alma, espírito, ego, ele acabou saindo, desativando o seu corpo físico e foi para uma dimensão que nós chamamos de dimensão extrafísica, que muitos também conhecem como mundo espiritual, plano astral, né, e por aí vai. E lá no extrafísico, ela vai de psicossoma, que é um corpo mais sutil, que é psicossoma, quer dizer corpo emocional, mas também muitos conhecem como perispírito, né? E corpo astral e por aí vai. E ela permanece, então, durante um certo tempo no extrafísico com o psicossoma e ainda carregando resquícios energéticos da sua última vida, da qual ela está se despedindo agora, da sua vida intrafísica. Então, por isso que aquele corpo ali ele está brilhoso, né? Ou seja, ainda tem um resquício energético que nós chamamos aí do energossoma, que vem a ser o corpo energético, também conhecido como holochakra, né, e por aí vai. Então, o que acontece basicamente? A consciência ela sai de maneira definitiva ou se desliga de maneira definitiva daquele corpo, por isso que há um rompimento de um cordão energético, que é chamado cordão de prata. Esse cordão de prata nada mais é do que uma conexão energética do energossoma com o soma, tá? E quando acontece a ruptura desse cordão de prata, é o que a gente chama de primeira dessoma, ou seja, o descarte do corpo físico. Não sei se fica claro para o pessoal que está nos assistindo, porque são vários conceitos aqui que levariam horas para a gente explicar de maneira mais detalhada, mas que a gente precisa passar rapidamente. Qualquer dúvida, vocês vão comentando aí no chat. Então, quando essa consciência, né, que agora a gente fala consciex, consciência extrafísica, ela, então, se desligou do corpo físico, ela ainda carrega, durante um certo tempo, as conexões energéticas com o corpo físico que ela tinha. Então, neste momento, ela ainda não está tão lúcida para o que está acontecendo, muitas vezes não sabe, né, que já morreu, né, o corpo físico, que ela está numa outra condição, não sabe exatamente o que aconteceu. Às vezes ela quer falar com os familiares e não entende porque não é ouvida, como se todo mundo a ignorasse, como se ela estivesse invisível, e ela fica se questionando, mas o que está acontecendo? Parece que as pessoas estão me ignorando, né? Ela acha que precisa ir trabalhar, que ela precisa se alimentar, ela sente frio, sente calor, ou seja, ela não se dá conta que ela já não está mais na dimensão física, humana ou intrafísica. Ela acha que ela ainda está aqui no meio dos vivos, como se costuma dizer popularmente. E aí ela, enquanto não se dá conta disso, ela não consegue fazer a segunda dessoma, que é o descarte desse corpo energético. Ou seja, ela descartou apenas o corpo físico, foi para o extrafísico e foi levando resquícios energéticos que mantinha de conexão com aquele corpo físico que ela perdeu. E enquanto ela não conseguir se desvincular, se desvencilhar dessas ligações energéticas que ainda persistem, ela acha que está no intrafísico, ela está ali sem lucidez para a sua realidade. E quando realmente ela consegue perceber que não está mais no intrafísico, que ela não precisa mais continuar apegada ao corpo físico, que ela está num outro estágio evolutivo, que ela está numa outra dimensão, que finalmente cai a ficha, como a gente costuma dizer, aí acontece a segunda dessoma, né? É o descarte do corpo energético ou energossoma. Então, Eu espero que esse breve conceito tenha sido o mais claro possível, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vão comentando por aí. Então, basicamente, a segunda de soma é a virada de chave. É o momento que aquela consciência ela percebe que ela continua existindo, que quem morreu, na verdade, foi o corpo físico, e que agora ela está numa outra condição. Não é verdade, professora? O que pode acontecer, nesse momento que a consciência percebe que ela não está mais no intrafísico? Será que o emocional pode ficar abalado? O que pode acontecer, será?
Então, aproveitando essa teu questionamento, David, já tem uma pergunta que acho que cabe aqui, já vou aproveitar o gancho, é do Luciano Santos, né? Ele faz a seguinte pergunta: quando sonhamos, nossa realidade é o do sonho. Quando dessomamos sem lucidez, é como se estivéssemos num sonho. Percebemos que o sonho é a realidade, não percebemos que dessomamos? Não sei se entendi muito bem, mas enfim, vou tentar explicar o seguinte. A parapsicose pós-somática é uma patologia. No sonho, né? Primeiro que a gente, algum sonho pode ser sonhos e alguma coisa pode ser projeção também, como a gente já estuda aqui, né, no IPC. Mas a questão do parapsicótico pós-somático, ele não sabe que dessomou, por isso parapsicótico pós-somático. E como o professor David falou, como ele tem aquele rastro energético com todas as informações da última vida dele, ele quer se manter naquela mesma condição. E ele fica psicótico, ele fica muito chateado na realidade, muitas vezes, porque as pessoas não correspondem, né? Ele muitas vezes está ali naquela mesma casa, tentando conversar com a família, enfim, com as pessoas que ficaram, e muitas vezes fica agressivo, né? É bastante chateado, digamos assim, porque ninguém responde. Então, assim. São realidades diferentes, né? Porque num sonho ou numa projeção que você está consciente, lúcido, você não tem esse tipo de patologia, né? Você tem lucidez. O problema maior do parapsicótico pós-somático é a falta de lucidez, né? Que aí a gente vai entender que no IPC, por exemplo, que é a ferramenta da projeção lúcida rememorável, ela ajuda a gente a entender que a gente não é esse corpo físico, que a gente continua sobrevivendo em outras dimensões e se manifestando. Então, são realidades distintas porque a parapsicose é uma parapatologia, certo? Então, a pessoa, ela não sabe que dessomou. Por isso, ela vai tentar continuar a vida dela, como o professor David falou, com as mesmas condições, sentindo as mesmas coisas. Inclusive, por exemplo, se for um acidente, que houve alguma coisa, algum machucado, alguma coisa, ela ainda leva isso como um problema. Ela não precisa mais ter aquelas dores, ou se de repente teve uma puntação de perna, braço, né? Que aí a gente até fala dos membros fantasmas, né? Não precisa mais disso, mas ela não consegue entender essa nova realidade. E aí, vamos aproveitar aqui um pouco das perguntas, David. Deixa eu ver aqui. O Luciano também pergunta o seguinte: nossas percepções da matéria influenciam no energossoma? Quando acontece a dessoma, qual a nossa responsabilidade sobre o energossoma? Quer responder essa, David?
Claro, vamos lá. Eu vi que o Luciano ele trouxe bastante perguntas, né? Sinal que está interessado. Te agradeço aí, Luciano, por interagir conosco, né? E nos ajudar na live a trazer esse assunto que é bastante interessante para a gente debater, né? E pesquisar juntos. Quando ele pergunta assim, se as nossas percepções da matéria influenciam no energossoma, nós podemos dizer que sim. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é no sentido de que quando nós estamos aqui no intrafísico, né, com esses nossos veículos todos alinhados, soma, energossoma, psicossoma e o mental soma, que eu não cheguei a falar também, que é o corpo mental, cada um desses veículos eles acabam influenciando o outro de maneira bastante resumida. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar sobre os pensamentos, mas eu falo isso de maneira redundante e de maneira proposital que eu faço isso, porque a gente precisa se questionar sobre aquilo que a gente pensa. Porque quando a gente pensa em uma determinada situação, algum assunto, qualquer coisa que você pensar, você começa a observar o seguinte: esse pensamento, ele te gera algum tipo de sentimento e, por consequência, vai gerar um padrão de energia. E por isso que nós temos aí uma outra palavra, um neologismo chamado pensene. Porque é uma coisa indissociável, não se separa. Quando você pensa em qualquer coisa, seja boa ou ruim, isso vai te gerar um sentimento que vai ser bom ou ruim. E qual será o padrão de energia? Então, aquelas pessoas que pensam negativamente o tempo todo, que reclamam da vida, se está frio porque está frio, se está calor porque está calor, pelo fato de estar quente a temperatura. Então, aquela pessoa que não está muito satisfeita com a vida de maneira geral, ela emana a todo instante praticamente algum pensamento negativo. Ou seja, o pensamento dela no sentido de ver o lado negativo das coisas. Por consequência, ela está tendo uma geração de sentimentos negativos também, e por consequência, vai gerar aquele padrão energético negativo. Então, isso a gente observa naquelas pessoas que chegam de mau humor e que você já quer sair de perto, né? Então, quem trabalha em empresa aí certamente deve ter um coleguinha que é o desmancha-roda, né? Tá tudo bem, o clima tá tudo bom, tá leve, chegou aquela pessoa, o pessoal já começa a sair de perto, já fica um pouquinho irritado. Então você vê a influência negativa, que pena, né? Daquela consciência, porque ela está emanando o tempo todo. E com relação ao soma, corpo físico, ele muitas vezes paga o pato, como a gente costuma dizer, na questão de doenças. Então, atualmente, né, a medicina, com seus estudos, tem evoluído nesse sentido de admitir a influência das emoções na nossa saúde somática, na saúde do corpo físico. E essas emoções. É claro, eles ainda não chegam na questão da energia, mas a gente sabe que não só as emoções podem adoecer o corpo físico, mas também as energias. Então, por isso, realmente, nós temos uma grande responsabilidade, não só em torno do nosso energossomo, nosso corpo energético, mas com esses nossos quatro veículos. Então, tem muita gente aí que acha que basta se alimentar bem, praticar exercício, né? Cuidar da higiene, né? Cuidar totalmente, assim, focar totalmente no cuidado ao soma e não sabe que ainda tem o energossoma, que tem o psicossoma, que tem o mental soma, que ela também precisa dar a devida atenção. Então, não é fácil. A gente sabe que não é fácil administrar um veículo desses, que é o soma. Sinto muito informar, mas a gente, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, para que a gente também possa administrar esses veículos. Então, podemos dizer assim, de maneira bastante resumida, que se a consciência ela não consegue administrar bem esses veículos, penso eu, né, que a chance dela ter uma parapsicose depois da morte biológica é muito grande. Se ela tem apegos exagerados à matéria, à família, pessoas, ou se ela, por exemplo, nunca investiu na sua lucidez, nunca se questionou o porquê dela estar aqui, se ela nunca pensou que ela pode ter uma programação existencial, que ela pode ter uma missão a cumprir, digamos assim. Ela foi levando a vida da maneira como a vida queria, né? Naquela história do deixa a vida me levar. Se ela nunca cuidou do soma, se ela nunca quis prestar atenção no seu processo evolutivo, se ela nunca se preocupou com a própria evolução, por exemplo, isso a gente vê que é a grande maioria das pessoas do planeta que está vivendo apenas por viver, né? Num piloto automático, robotizadas. Então, a maioria dessas consciências, infelizmente, tem a tendência muito grande a continuarem nesse processo de robotização lá no extrafísico. Não sei se a professora Rejane concorda, se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas penso que basicamente é por aí, né?
Sim. E vamos, o Luciano faz bastante pergunta mesmo. Isso é muito legal, porque muito do que muitas coisas que vocês estão perguntando está no nosso nossa pauta de live, né, David? Então, assim, ele pergunta
Exato.
a respeito, que isso é uma dúvida que quando a gente dá aula, o pessoal pergunta também. Por exemplo, né, ao descartar o energossoma, em outra vida, a matéria, em outra vida, a matéria, esse energossoma será retomado, ou cada vinda na matéria, outro energossoma. Bom, se você passou pela segunda dessoma, como o professor David explicou, ou seja, descartou o seu energossoma, você vem com o energossoma para aquela próxima vida, né? Porque o energossoma, ele traz a ideia, o ideal seria que a gente descartasse, né, energossoma, porque ali aquele energossoma, ele está carregado de todas as informações da última vida, né? Então, um resquício ou outro, possivelmente que tenha, mas a ideia é que você recobre, né, a sua consciência, faça a segunda dessoma, descarte o seu energossoma, e na próxima ressoma, na próxima volta, essa vida intrafísica, você vai ter aí um corpo energético zerinho, zerinho, para você fazer uma nova programação existencial, para fazer a sua vida, né? E também, espero ter conseguido responder, mas enfim, A gente tem um energossoma novo se a gente descarta o antigo. Basicamente é isso. E aproveitando também a pergunta da Virgínia, por que algumas consciências têm a parapsicose pós-somática? Porque não tem lucidez, Virgínia, porque, como o professor David acabou de comentar, vivem numa robotização, não pensam sobre esse assunto, né? A questão da dessoma, da morte, é um tabu ainda na nossa sociedade, né? Não estudam sobre isso. Nós aqui da Conscienciologia, né? A gente estuda a projeção consciente porque a gente não é bobo, não. A gente quer ter a experiência, a gente quer vivenciar essa condição de sair do corpo físico e saber que o corpo físico ele não é o que somos, né? A gente é mais que isso e poder ter aí experiências lúcidas, porque até a gente estava comentando antes, na realidade, quando você se projeta, é um tipo de dessoma. Se a gente for parar para falar assim didaticamente, só não tem o rompimento do cordão de prata, né? Mas você sai do seu corpo físico e podendo estar lúcido, podendo trabalhar no extrafísico, podendo estar organizando a sua próxima existência, né? Seria o ideal. Para isso a gente precisa, como o professor David falou, pensar sobre o assunto, lembrar de todos os veículos de manifestação que a gente tem e cuidar deles. Não que o soma a gente não precisa cuidar, a gente precisa porque é um veículo que vai nos levar até o final dessa vida intrafísica. Mas avaliar, né, a nossa vida. Aliás, aproveitando essa pergunta da Virgínia, será que a gente está dessomado? Será que a gente está aí vivendo? Será que isso tudo aqui é um grande teatro, né? O que a gente chama de parapsicodrama, que a gente vai falar, que tem uma pergunta lá no finalzinho. Vou aproveitar, David. Vamos pular aqui uma perguntinha, já aproveitando que foi a Bruna que perguntou: como podemos ajudar uma consciência nessa situação de parapsicose pós-somática, né? A Bruna perguntou ali para gente. Então, uma das formas de ajudar, puxando um dos pontos da nossa live aí, é aquela questão do parapsicodrama pós-somático. Na psicologia convencional, a gente já falou da questão da psicose, né? E que também na psicologia convencional tem o psicodrama, né? Que basicamente o que que é? Você criar uma novela, um teatro com personagens para que você desvende o que que aconteceu aí, né? Eu não vou falar da psicologia, não tenho gabarito para isso, mas a gente vai tentar puxar esse gancho para a questão da conscienciologia, que é o parapsicodrama, é toda uma realidade criada para aquela consciência, né, poder entender que ela dessomou. E aí é que eu quero fazer uma sugestão, se vocês me permitem, de um filme que basicamente todo ele é para psicodrama, que é o filme Passageiros, né, do ano de 2008. Vale muito a pena ver, porque ele trata disso, né? Eu não vou dar spoiler, mas a ideia é que todo um cenário criado, certo? Extrafisicamente, né, plasmado, a casa da pessoa, se necessário for, as pessoas, né, com quem ela convivia, tudo isso organizado extrafisicamente para ela ir entendendo devagarzinho que ela dessomou. Por quê? Porque a ideia não é ninguém chocar, né? Ninguém ficar assustado. Se me permitem também, nesse filme tem uma frase que diz o seguinte: um personagem diz o seguinte, alguém pergunta para ele por que que não disseram que tinha morrido, né? E aí ele comentou o seguinte: não é o tipo de coisa que se possa contar, é algo que se tem que descobrir sozinho quando estamos preparados. Então, essa condição, Bruna, ela é paulatina, ela é muito acolhedora, ela é assistencial, porque a ideia não é assustar a pessoa, a consciência, né? A ideia é que ela vá entendendo gradativamente que ela passou por uma dessoma, né? Que ela não está mais no corpo físico, de que a realidade dela mudou. Então, isso muitas vezes acontece extrafisicamente. E nós aqui no intrafísico, quando a gente está dando uma live dessa, a gente também estava comentando, a gente também está ajudando aí algumas consciências a entenderem sobre o assunto. A gente conversar sobre isso também cria sinapses para que nós, ao dessomarmos, lembrarmos desses conceitos, dessas ideias, para que a gente não entre em parapsicose pós-somática, né? Para que a gente entenda que isso é uma realidade, né? Que a gente precisa virar a chave, como disse o David ali, né? Fazer a dessoma do energossoma, partir adiante, porque no fundo a gente não perde ninguém. Então, aqueles personagens, eles vão e voltam. E a gente pode ajudar através de atividades bioenergéticas, tá? Agora falando nós com sim para com CIEX, né? Atividade bioenergética, a gente tem aí a TENEPS, né, que é a tarefa energética pessoal que muitos tenepsistas dentro da conscienciologia fazem, que basicamente é doação de energia, e com isso, né, essas consciências são assistidas, elas são encaminhadas, né? Algumas consciências elas precisam passar por um coma, né, que é, digamos assim, um período onde se elas, como se elas estivessem dormindo, né? Então, tem todo um processo que é muito cuidadoso, muito respeitoso para essa nova realidade dessa consciência, certo? Então a gente espera ter ajudado aí nas perguntas e vamos lá. David, não sei se tu tem mais alguma pergunta aí que tu gostaria de responder agora, aproveitando ganchos.
Eu percebi, professora Regiane, que você acabou respondendo mais uma pergunta nos seus comentários da Vanessa Bueno, que ela tinha perguntado assim: quando acontece a segunda dessoma, a consciex perde os laços com as consciens, rompem? Então você já acabou respondendo que esses laços eles não se rompem, né? A gente aí estava pensando antes da live, né? Quantos laços com quantas consciências a gente já teve e ainda terá dentro desse processo evolutivo, né? É muito louco quando a gente começa a pensar assim, porque se a gente teve várias vidas, então quantos pais, quantos filhos e quantos países nós já vivemos? Ou ainda se a gente pensar, nós estamos falando em planeta Terra, né? E será que a gente evoluiu em outros planetas também? Então quando a gente para pensar, a nossa família ou o nosso grupo karma, que a gente costuma falar muitas vezes, é muito grande, é imenso. A gente não tem noção do tamanho do nosso grupo karma. Então, esses laços nunca se rompem. Então, a gente está aí várias e várias vidas passando nesse processo evolutivo e está sempre encontrando essas consciências que fazem parte da nossa evolução. E a ideia é justamente que a gente possa melhorar as nossas relações. Por isso, até muitas pessoas têm assim um conceito, né, de que em toda a família tem aquela pessoa que parece que vai no sentido contrário, a famosa ovelha negra da família, que é aquela pessoa que parece que está sempre no contra, né? Então, muitas vezes essa consciência, ela pode realmente estar um pouco assim desnorteada no sentido de não saber muito o que fazer da própria vida, ou ela pode realmente ter assim um processo de uma evolução um pouquinho mais atrasada, de, né, ou aquele grupo daquela família está um pouco mais evoluído, talvez, e ela ainda não, mas ela talvez tenha ressomado, que a gente fala, né, voltado naquela família ali para evoluir junto, ver se ela consegue acompanhar. Mas também pode acontecer uma outra situação que é um paradoxo, que aquela consciência que é vista ali como uma ovelha negra, né, uma pessoa estranha da família, pode ser que ela seja mais evoluída do que aquele grupo karma onde ela, né, caiu ali de paraquedas, né, entre aspas, como se realmente fosse ao acaso, mas a gente sabe que não é. Muitas vezes aquela consciência ela tem um grau de evolução tão grande e sobre certos assuntos, e aquela família na qual a cerca, né, aquele núcleo familiar ainda está um pouquinho atrasado, e pode ser que nesse processo evolutivo ela tenha vindo ali justamente para trazer coisas novas, conceitos novos, ideias novas, para ver se aquele grupo consegue abrir a mente, evoluir em alguma coisa. Então, não tem assim fórmula certa, né? Cada caso é um caso. Todos nós temos assim um processo evolutivo muito grande em conjunto com muitas outras consciências. E o que a gente pode dizer assim de maneira mais, eu não sei se exata possível, mas o que a gente consegue deduzir é de que nós não estamos na nossa família por acaso. Isso realmente não existe. Existe uma conexão muito grande com essas consciências. E o fato de qualquer um de nós dessomar não quer dizer que a gente rompeu os laços com essa família, com essas consciências. A gente vai para o extrafísico e ainda pode encontrar outras consciências de outras existências que possam estar lá, né? Então a gente está aí nesse emaranhado de conexões, os laços não se rompem. A segunda dessoma, ela auxilia a consciência a recobrar sua lucidez, a realmente ela saber quem ela é de verdade, que ela pode continuar evoluindo em uma outra dimensão, pode se preparar para uma próxima vida. Então, de maneira bastante resumida, é isso, né? E a professora comentou um filme, né, sobre os passageiros, e eu lembrei de comentar outro, que é O Sexto Sentido. Esse aí acho que é um clássico também, né? Como ele é de 1999, então acho que todo mundo já viu, a gente pode dar um spoiler, né, do final. Então, basicamente, nesse filme, o que que acontece, né? Ele gira em torno de uma consciência, né? Um dos personagens é um psicólogo, e ele era psicólogo infantil, né? Então ele cuidava, né, ajudava as crianças que tinham algum problema mental, então bem intrafísico, falar de extrafísico e tudo isso que nós estamos falando seria loucura para ele. E acontece dele dessomar, né, morrer o corpo físico e ele achar que ainda está no intrafísico, que ele ainda é um psicólogo infantil, e aí ele acaba se aproximando de um menino que tem um parapsiquismo, né, ou como muitos falam aí, o sexto sentido mesmo, por isso o nome do filme, um pouquinho mais avançado e consegue perceber ele. Mas ele acha que está no intrafísico, até que lá pelas tantas ele acaba conta de que ele estava dessomado, né, que ele tinha morrido corpo físico. E o menino, né, por ter esse sexto sentido, esse parapsiquismo, acabava percebendo ele. E uma frase muito interessante também, que eu, assim como a professora Rejane anotou do outro filme, eu registrei desse filme, O Sexto Sentido, é que o menino, ele diz assim, os mortos, né, no caso, eles enxergam o que eles querem ver. Então, vejam só, é um roteiro que foi escrito por uma pessoa que provavelmente não conhecia a conscienciologia, deve talvez ter pesquisado em outras linhas de conhecimento também, mas a ideia é muito interessante, porque por mais que seja uma ficção, a gente acaba percebendo com os nossos estudos que é uma realidade. Ou seja, a gente muitas vezes enxerga aquilo que quer ver. Então, por isso vem esse questionamento: será que realmente nós estamos dessomados, estamos extrafísico, ou a gente realmente está no intrafísico, né? Então, esse é um questionamento que a gente precisa se fazer muitas vezes, né, professor?
Isso mesmo. E em relação às parapatologias também, né? A gente estava conversando, por exemplo, né? A condição da parapsicose psicossomática, ela acontece, ela é grave, né? É séria. Mas, passado esse processo, a gente também pode ter aí o que a gente chama de melancolia extrafísica, que é um depois, né? O professor David já comentou ali a questão da programação existencial, ou seja, a gente não veio a essa vida intrafísica só a passear. A gente veio ser feliz, a gente veio fazer um monte de coisa, mas veio organizar muitas das coisas que a gente já deixou pré-escrito para a gente mesmo, né? No extrafísico aí. Para a gente organizar reconciliações, otimizações dessa vida. Então, muitas vezes, depois passado isso, né, de você, ok, passei pela parapsicose, agora sei que estou dessomado mesmo, né, aí muitas vezes a gente tem o que a gente chama de melancolia extrafísica, que é como se fosse uma depressão extrafísica. Para ver como é sério a gente entender que a gente não é esse corpo físico, que a gente tem multiexistências, que a gente se manifesta em multidimensões, né. Enfim, a gente também não quer que vocês acreditem em nada, não, né? A ideia é que cada um mantenha um senso crítico sobre esses assuntos e estude e procurem trabalhar as energias, procurem muito exercícios técnicas, né? A conscienciologia ela é muito técnica para que a gente alcance a projeção lúcida rememorável, né? Para que a gente comece aí a galgar um patamar muito mais lúcido da consciência que nós somos. Quero aproveitar uma pergunta aqui da Eulália. Que ela faz o seguinte questionamento, né? Ela dá boa noite a todos. Boa noite. A consciência extrafísica, quando acrescenta essa parapatologia, quando apresenta, eu acho que ela quis dizer, pode transmitir as patologias para as consciências? Os sentimentos de vingança, ódio, também ódio é também uma parapsicose, né? Obrigada pelo. Ela agradece aqui. Bom. Eulália, é o seguinte, não é uma questão de transmissão, mas é uma questão de para percepção. O que que acontece muitas vezes? A consciência que dessomou, vamos lá, um parente próximo, um amigo, muitas vezes quando está parapsicótico, ele tende a falar, querer falar com a gente. E nós somos seres extrafísicos, a gente reconhece energia. E muitas vezes a pessoa se sente mal, a consciência intrafísica, né? Ela começa, às vezes, a ter algum tipo de sensação que o dessomado está tendo, raiva, desespero, né? Uma melancolia. Mas isso tudo porque ela teve uma assimilação, ela assimilou aquela energia daquela consciência. Não que ele vá transmitir a psicose ou a parapsicose dele para você, mas é importante a gente estar lúcido porque a gente tende, se tem uma consciência parapsicótica no ambiente que a gente está vivendo, intrafísico, a gente tende a perceber aquela energia, e se a gente não está lúcido para saber que aquilo não é nosso, a gente pode entrar naquela atmosfera patológica, certo? De se sentir melancólico, raivoso, porque, como eu comentei lá no início da live, a consciência tenta falar e ninguém responde, né? Então, assim, não é uma transmissão, mas é uma percepção, e se a gente não está lúcido, a gente pode sim entrar numa condição de tristeza, né? Você não começa a não entender algumas coisas. Por isso é importante a gente reconhecer, como disse o professor David, o nosso padrão pensêico, saber qual é o nosso tipo de pensamento, como é que se manifestam os nossos sentimentos, qual é o nosso padrão de energia. Porque tudo que for diferente disso, a gente pode perceber, pode aí trabalhar a hipótese de que não seja nossa e a gente está acoplando, assimilando com uma energia que não é nossa. E aí tem, sim, muita técnica para a gente desassimilar isso, encaminhar, porque a ideia também não é sair daqui, né? Não quero. Não é isso. A gente são parentes, são pessoas próximas, né? São amigos, são consciências que a gente vai rever. Então, que a gente possa trabalhar as energias para que essa consciência seja amparada, né? Para que ela possa ser acolhida e assistida, né? No seu devido tempo, certo? É isso, professor David?
Isso, eu penso dessa maneira também. Também seguindo aqui nas perguntas, né? Tem uma pergunta do José Santos. Ele diz assim: boa noite. Há um mês comecei a praticar a UF. Para quem não sabe, aí tem um outro conceito chamado de oscilação longitudinal de energia, se eu não me engano. Que basicamente é o termo também conhecido como MBE, mobilização básica das energias, que são técnicas de você mobilizar energia do alto da cabeça até os pés, né? E você pode pesquisar também, quem nunca ouviu falar disso, no YouTube, no, nas próprias lives do IPC, tem lives que falam especificamente de energia, outras que ensinam você a fazer essa mobilização das energias. Então, é bem interessante, a gente recomenda para quem quiser se aprofundar mais, e isso ajuda a cuidar do nosso corpo energético, que nós estávamos falando agora, ajuda a recuperar, digamos assim, melhora a nossa lucidez com relação aos nossos outros veículos, a ter mais projeções. E eu penso que isso pode ajudar lá na hora da dessoma também, né? Então, vejo que a pergunta do José, ele tem relação com o tema, quando a gente pensa na dessoma. Se aquela consciência, né, a consciência intrafísica, levou uma vida cuidando das suas energias, trabalhando suas energias, isso provavelmente vai ajudar ela a ter maior lucidez lá no extrafísico, porque ela entende de energia. Não é uma garantia 100%, né? Que nem a gente estava comentando, não é porque você estuda a conscienciologia, que você pratica, né, técnicas energéticas, que isso é uma garantia 100% de que você vai recuperar a lucidez rapidamente. Então, isso depende muito de uma consciência para outra, né? Mas que pode ajudar com certeza. E a pergunta do José é bem interessante. Ele diz assim, ó: nunca senti nada enquanto ele praticava, né, essa mobilização de energias. Somente um balonamento dormindo, que é como se estivesse inflando, parece um balão, né? Ontem comecei a ter lacrimejamento forte durante a prática. É sintoma de que estou começando a sentir? Eu só trocaria a palavra sintoma, porque ela dá uma ideia assim de doença, né? E na verdade, eu trocaria por percepção ou parapercepção. Então, José, comentando assim pela tua descrição, pode ser realmente uma parapercepção sua, de que você está conseguindo desenvolver melhor essa técnica, né? O lacrimejamento, a gente não tem assim uma resposta exata, isso vai depender muito da tua autopesquisa, a ideia de você ir registrando, vai observando, a cada prática que você faz, se possível, registra a sua experiência, que isso vai ajudar você a entender como é que funciona para você essas técnicas, né? Porque nós falamos muito em autoexperimentação, princípio da descrença, não acredite em nada, experimente, tenha suas experiências pessoais. Por quê? Para mim, trabalhar energia me traz essas ou aquelas percepções ou parapercepções. Para a professora Rejane, pode ser outras. Para o José também. Ou seja, para cada um de nós aqui, cada um pode ter uma parapercepção diferente trabalhando as energias. Então, por isso que é importante você registrar. O lacrimejamento, ele pode ter relação assim com uma desintoxicação energética, pode ser ectoplasmia, que também é um assunto para pesquisar. Então, não há uma resposta pronta, né? Não, não, nós não temos aqui nenhuma receita de bolo, mas o que a gente pode indicar é que vocês, né, todos nós aqui, nós nos incluímos nessa também, a gente registre cada vez mais as nossas experiências para que elas possam ficar claras com o passar do tempo para nós, né? Não sei se a professora tem algo mais a comentar. Ou a gente vai seguindo. Pode
É
falar.
isso mesmo. Não, é isso mesmo, né? De a gente antes da live a gente estuda, conversa, né? Então uma coisa por exemplo, né, nós da Conscienciologia, o pessoal pergunta, ah, então tá tudo certo para vocês. Não é. Não é bem assim que funciona, né, David? Não é assim
quem dera fosse, né?
Mas o que a gente está tentando fazer? Criar sinapses, né? Usar ferramentas para a gente começar a entender isso aí, para a gente ter, digamos, a nossa senha, né? Então é importante, né? Uma dica, né? Não vai no nosso bico aqui, mas uma dica, estuda sobre isso. Vamos tentar trabalhar de uma maneira mais desdramatizada isso, né? Sem o tabu. A dessoma, a saída do corpo físico, tentar aplicar a projeção consciente lúcida, rememorada através das técnicas, sim. É importantíssimo, né? A gente bate muito nessa tecla porque ela é autocomprovativa, né? Então, assim, eu não preciso comprovar para ninguém que eu me projetei, mas a partir do momento que eu tenho essa experiência, isso por si só basta. Então, é importante o estudo, né? Uhum. Uma outra pergunta aqui do Edemilson. O psicossoma, após o desligamento ou rompimento do cordão de prata, mantém as mesmas características físicas do soma, incluindo também os males que este soma corpo carrega com ele em vida? De modo geral, quando o psicossoma da gente é uma réplica, digamos assim, do nosso último corpo físico. Né? Ele não precisa ser, mas como a gente tem aí muitas informações ainda através do energossoma que carrega aquilo ali, né? Aquelas informações todas, a gente tende sim a ter uma aparência, digamos, extrafísica muito parecida com a aparência física que a gente teve. E se a gente não é lúcido, por exemplo, algum mal, né? Vamos supor uma pessoa que tem uma cardiopatia, né? Ela não tem mais um coração físico, mas ela pode achar que tem essa cardiopatia ainda no para-coração, vamos colocar assim, né? Uma pessoa que tem um problema de audição, né? Qualquer coisa assim, se ela não está lúcida porque está acontecendo, ela carrega isso ainda, porque ela ainda tem, primeiro, ela ainda tem muitas informações na energossoma, porque ela não fez a segunda dessoma, né? E ela, então, ela acha que tem as mesmas características. Detalhe, gente, passada a segunda dessoma, criado lucidez, a gente ficando esperto e maduro, a gente pode transfigurar. Geralmente, as consciências mais maduras, né, que trabalham com isso de maneira mais tranquila, geralmente têm aspectos mais jovens, né, e saudáveis, justamente porque a gente pode transfigurar. A aparência física de homem ou mulher é uma condição de registro físico, né? Então, você pode transfigurar. O psicossoma é uma das características, né? Então, mudar. Por isso que, na parapsicose pós-somática, que a pessoa não está lúcida para isso, ela continua mantendo as mesmas características. Se dessomou de uma maneira trágica, tende a sentir aquelas dores, né? Então, mas isso tudo tem muito a ver com as informações que a gente carrega no nosso energossoma. Espero ter respondido. Uma coisa também muito interessante de a gente falar, novamente, é a questão dos apegos que a gente tem, né? E aí, a gente está muito apegado... Assim, ser uma pessoa desapegada não é uma coisa assim, ah, não ligo para nada, né? Não, né? Porque isso também nem seria... São os extremos, né? A gente está aqui justamente para conviver, como disse o David ali, com a família que a gente tem os motivos da gente estar aqui, a gente tem muitas reconciliações, muitos ajustes, muito aprendizado para ser feito, muitas alegrias para viver junto também, né? Mas o quão apegada eu sou a alguns sentimentos também, né? Então, assim, às vezes a pessoa carrega, aproveitando já a outra pergunta que a gente respondeu, né, questão, às vezes a pessoa carrega ódio e raiva por milênios, né, de vidas e vidas, aqui considerando, né, gente, trazendo a consideração de que a gente não tem só esse corpo físico e não tem só essa vida intrafísica. Então, quantas vezes a gente... Será que a gente ainda não está muito apegado a alguns sentimentos? Né? Quando a gente odeia uma pessoa nessa vida, será que a gente não está apegado e não, ainda acaba levando isso para o extrafísico? Não resolve isso agora? Né? Status social, né? Um apego, nossa, né? Eu sou fulano de tal. Aí tem até um livro do professor Maximiliano que fala da síndrome do ostracismo, né? A pessoa foi rei numa vida e ela carrega isso ainda, né? Ela tem um apego àquele status, né? Então, tudo isso é para a gente ficar atento a exatamente as coisas que a gente está se apegando, porque a gente vai precisar desapegar. Se a gente quer fazer uma dessoma tranquila, se a gente quer passar por uma segunda dessoma aí, liberando esse corpo energético e partir adiante, a gente precisa entender quais são os apegos que a gente mantém. Aí, aproveitando essa questão dos apegos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Vocês estão perguntando, mas a gente também vai perguntar para vocês pensarem aí, né? Você estaria preparado para dessomar hoje? Nós estaríamos preparados para morrer, né? Dessomar, descartar esse corpo físico hoje? Sim, não? Pense aí, né? Como é que seria isso? Porque isso vai dando muito do indício dos apegos que a gente tem, das coisas que a gente não quer abrir mão. E aí, David, é fácil isso de responder?
Essa pergunta é uma das mais, como posso dizer, polêmicas, no sentido assim, de que bota a consciência a pensar, né? Todos nós, se a gente dessomasse hoje, agora, depois da live, né? Às 8h30, tem horário marcado aqui para a gente dessomar, para partir, né? Como é que é essa história aí de dessoma? A gente sai tranquilo? Realmente nós fizemos tudo o que devíamos ter feito, nós realmente assim cumprimos com a nossa jornada, ficou alguma coisa pendente, tinha coisas que era para fazer e eu não fiz, ou algumas coisas que eu não devia ter feito e fiz, né? Então é sempre um balanço realmente da nossa existência, e há uma técnica muito interessante também, chamada de técnica de mais um ano de vida intrafísica, e se eu não me engano existe uma live com essa, falando só sobre essa técnica, depois existe, né? Então, o pessoal aí pode dar uma pesquisada depois para entender melhor, mas em resumo, é de você fazer uma espécie de suposição, né? Vamos supor que no dia 19 de maio de 2023, eu, professora Rejane, todos nós aqui, né, nós vamos dessomar. E aí, o que que nós vamos fazer durante esse um ano? Nós temos exatamente um ano para resolver todas aquelas pendências, aquelas sujeiras que eu botei embaixo do tapete. Eu tenho agora um ano para limpar toda aquela sujeira, as reconciliações que eu não fiz, as coisas que eu deixei para depois, né? Aquilo que eu fui empurrando com a barriga, né? Ou seja, quantas pendências nós vamos deixando? Vamos, ah, não, a vida é assim mesmo, vamos no ritmo que a vida vai levando, né? Então, quando a gente realmente assume, digamos assim, eu não diria o controle, mas as rédeas da nossa evolução, as coisas mudam, você acelera o seu processo evolutivo. Não quer dizer aqui que é uma situação de você ter controle de tudo. Não, nós não temos controle de coisas que acontecem na nossa vida. Isso é impossível, não existe. Então, até para quem tem uma certa ansiedade, algum transtorno aí, né, de controle, de querer controlar a situação, aquela pessoa bastante controladora, não é isso. O que a gente quer dizer é o seguinte, nós podemos fazer mais. Nós não precisamos adiar as coisas, nós podemos buscar resolver as nossas pendências, e isso pode ser hoje, agora, não precisa ser amanhã, ou a famosa dieta da segunda-feira, né? Ah, vou exagerar agora, vou comer só porcaria, e na segunda-feira vai acontecer de eu fazer o meu regime. Aí chega a segunda-feira, e aí carrega toda aquela carga energética negativa da segunda, né? Que muitas pessoas têm, ah, mas tem que trabalhar de novo, volta à rotina, e agora, essa dieta, né, que eu me propus a fazer, não quero fazer, mas eu vou ter que fazer, obrigado, né? E aí você não consegue cumprir com aquilo. Então, a gente nota que esse é o padrão muitas vezes, porque nós estamos acostumados a estar numa certa zona de conforto. Quando a gente se propõe a sair dessa zona de conforto, não é fácil, e realmente não é fácil, mas a gente precisa continuar insistindo. Quando a gente quer mudar um traço nosso, por exemplo, digamos que seja uma pessoa que tenha muita irritabilidade, uma pessoa assim que qualquer coisa me estoura, né? Eu não consigo me controlar. Percebo que isso é uma situação desagradável, que eu tenho que melhorar isso, porque estou fazendo mal para as pessoas, estou criando muitas inimizades. Então, só de você já ter se dado conta que é um traço, que é uma coisa a melhorar, poxa vida, você já tem assim, ó, meio caminho andado. Porque o que tem de consciências, né? Nós todos, né, na verdade, nós sempre vamos ter vários traços fardos que nós falamos, trafares, que a gente não enxerga ainda, que tem um ponto que a gente não consegue perceber. E a gente vai carregando até em um determinado momento a gente se dar conta e a gente querer mudar. Só que isso vai ser de uma hora para outra? Obviamente que não vai ser. Isso vai requerer um esforço contínuo. E a nossa tendência é que quando a gente se propõe a mudar uma coisa, a gente caia naquele padrão, repita ele, porque nós estávamos acostumados àquele padrão. Então faz parte, é como se fosse um gráfico, né? Que tem uma oscilação assim, daqui a pouco você está lá em cima, daqui a pouco você dá uma queda novamente, até chegar um momento que você não vai ter mais essa queda tão brusca, você vai conseguir manter aquele padrão que você está almejando, né? Então, pelo simples fato de você dessomar, não quer dizer que você vai mudar também. E isso já responde ali uns comentários, por exemplo, da Eulália Reis de Souza, que ela fala ali essa explicação sobre a parapsicose. Podemos entender que existem pessoas que dizem assim: morreu, descansou. Na verdade, a pessoa continua com o mesmo problema patológico. Sim, ninguém vai mudar, né, de uma hora para outra, porque dessomou, né? Às vezes o fulano apronta várias na vida intrafísica, depois, quando ele morre, né, o corpo físico, ele dessoma, ele vira santo na cabeça de algumas pessoas. Isso não acontece, você vai continuar sendo você, tanto aqui no intrafísico quanto no extrafísico. Lá no extrafísico a situação continua, né? Você vai continuar evoluindo. Então, essa semana até eu vi uma frase do professor Valdo Vieira, que, para quem não conhece, é o escritor do livro Projeciologia. Também tem um tratado gratuito para quem quiser baixar pelo site da Editares gratuitamente, né? Também criou o IPC e a partir dele começou-se a desenvolver esses estudos na década de 80. Então ele diz o seguinte: nós temos uma vida só que em diversos níveis de evolução e várias existências. O que que ele quer dizer com isso? Parece até um pouco contraditório, porque nós estamos falando aqui de que não existe uma só vida, né? Ou seja, nós viemos várias vezes. Mas se a gente parar para pensar, nós, enquanto consciências, nós estamos aqui, né, nessa vida intrafísica, nós vamos ir para uma outra dimensão, mas nós vamos continuar sendo os mesmos. E depois a gente vai para uma outra existência e nós vamos continuar sendo os mesmos. Ou seja, a consciência, ela é a mesma. Digamos que ela tem uma vida, de uma maneira geral, uma única vida só, mas no sentido de que ela tem várias existências, uma após a outra, e ainda tem um período entre uma vida intrafísica e outra. Não sei se fica clara essa ideia ou se eu acabei confundindo as cabeças aí, mas é bom para a gente pensar, né? Nós não estamos aqui pela primeira vez e não vai ser a última, provavelmente. Nós vamos voltar aqui várias vezes. Então, por isso é bom a gente pensar o que que a gente trouxe aí que ainda não resolveu, que a gente pode buscar agilizar na evolução dessa vida humana, e o que que a gente está preparando para a próxima vida, né? Ou seja, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer nessa vida, mas nós também vamos ter que pensar o que que nós vamos levar dessa dimensão para outra, os aprendizados e o que que a gente pode ainda melhorar nas próximas vidas, né?
É isso mesmo, né, David? E, por exemplo, uma questão, uma ideia, né, para a gente já pensar na próxima vida e fazer as nossas reconciliações, né? Das reconciliações que a gente precisa fazer. A gente está fazendo, porque isso já é, digamos assim, um passo para a gente ter outras prioridades na próxima vida, outras formas, né, enfim, de trabalhar. Né? Então, a gente, o que que a gente tem feito em prol da nossa evolução, né? Quais são as reconciliações que a gente fez com a gente mesmo, né? E com o nosso grupo, né? De que forma a gente ajudou? Tem uma pergunta da Virgínia Campos que ela faz o seguinte, ela faz o seguinte questionamento: as características da dimensão extrafísica não ajudariam a consciência compreender que dessomou? Não, porque ela não entende a nova realidade. Para ela, característica, o David comentou do filme, né, do Sexto Sentido, que o menino fala: os mortos veem aquilo que eles querem ver. É isso, né, David? Então, é isso, né? A consciência, ela acha que está viva, então ela percebe aquilo tudo. Muitas vezes, inclusive, ela está no ambiente intrafísico. Se bem que dimensão extrafísica e intrafísica, elas se interpenetram, mas isso é para uma outra live. Mas ela acha que está ali. Né? Então, assim, e mesmo que esteja numa condição extrafísica mesmo, somente extrafísica, ela enxerga exatamente como se fosse uma condição física. Então, ela tem todo o problema, né? Ela não tem, novamente pegando o conceito da psicose mesmo, desconexão com a realidade, parapsicose, desconexão com a realidade extrafísica. Não ajudaria, né? Porque ela não entende a dimensão extrafísica. Por isso aí vem a questão da assistência, do resgate, de fazer todo um parapsicodrama. De novo, aquele filme. A gente tem uma live também falando sobre o filme Passageiros, que os dois professores, três professores, na realidade, eles conversam, vão dando todas as características ali dos fenômenos que acontecem. É muito interessante assistir, porque aí você percebe que a pessoa ela não enxerga. Parece óbvio, mas não é. A pessoa não vê porque ela está doente. Né, ela está parapsicótica. E nesse aspecto também, um outro filme que vem aí um final de semana, quem sabe vocês peguem aí para assistir também, que não é um filme novinho, mas é Os Outros, É um filme muito interessante que também trata desse tema da parapsicose. A gente não vai dar spoiler, porque senão, né? Mas vale muito a pena esses. E eu sempre penso o seguinte, né? Esses filmes, eles vêm para a gente como? Quem é que faz alguma intuição? Porque são ideias muito interessantes. Como é que isso é? Livros, filmes, como é que chegam, né? Tem muito para aprender, tem muita coisa boa, tem muita coisa que é muito mística, tem sim. Vamos tirar toda a parte, como dizia o Valdo, né, de Hollywood, mas vamos pegar o tema, a condição, que é interessante, é muito didático, né? Então, assim, entender sobre isso é uma forma muito. Esses três filmes que a gente comentou, né, David, os outros, Sexto Sentido e Passageiros, eles vão dar, digamos assim, toda uma ilustração disso que a gente está falando hoje. Concorda, David?
Perfeito, professora. E ainda nessa pergunta da Virgínia, eu queria comentar uma situação bem interessante. Nós falamos muito sobre projeção consciente, né? De uma certa maneira, a projeção, ela é um treino para a morte. Parece meio forte falar isso, porque tem muita gente que tem o um tabu, né? Falar morte. Mas ela, de alguma maneira, é porque toda noite nós temos uma espécie de dessoma. Só que a gente não tem a dessoma definitiva, né? Do corpo físico, a gente permanece ligado, se projeta. Então, se a gente começar a treinar as nossas projeções para que elas sejam lúcidas, isso também vai facilitar a nossa lucidez lá no extrafísico, porque você já começa a entender o ambiente, né? E essa questão da característica da dimensão extrafísica, a gente não se dá conta muitas vezes que está no extrafísico por uma questão de falta de nossa lucidez. Então, eu lembro de uma técnica que eu comentei antes de começar a live, bem rapidinho. Que ela é basicamente o quê? Você se perguntar durante o dia: estou acordado ou estou projetado? Estou na dimensão física ou na dimensão extrafísica? Experimentem ficarem um dia se perguntando assim a cada instante que vocês lembrarem, né? Se perguntem: em que dimensão vocês estão? Nós estamos no intrafísico ou extrafísico? Projetado ou acordado? Essa é uma técnica interessante porque a tendência é que quando você for dormir à noite e se projetar, você também se faça essa pergunta lá no extrafísico. E eu apliquei essa técnica e acabei me fazendo a pergunta. Então, no contexto lá do enredo, né, que era um sonho, eu estava descendo as escadas da faculdade que eu fazia na época, só que eu achei um pouquinho estranha aquelas escadas, né? Então, vejam só. Aí eu me questionei, eu me fiz a pergunta: estou acordado ou estou dormindo? Tá tão real isso aqui, né? Aquele sonho lúcido que a gente fala parece que tá tão nítido. E aí, o que que eu fiz? Eu me segurei no corrimão da escada e por ele, né, ser sólido no meu entendimento, eu pensei: não, mas eu estou acordado, não estou projetado. E segui descendo as escadas e perdi a lucidez, entrei em outro sonho. Ou seja, eu me dei conta depois que realmente eu estava projetado quando eu acordei de verdade no soma. Então, ali foi quase, né? Foi um momento que eu quase recuperei a lucidez e me dei conta: olha, eu estou no extrafísico, estou projetado. Vejam que é um condicionamento. Por eu achar que aquilo parecia tão sólido, eu logo pensei: não, eu não estou projetado, estou no intrafísico, né? Então vejam só que são condições nossas, são condicionamentos nossos que a gente ainda tem. Então por isso que muitas vezes a gente não percebe, né? Então, e também seguindo aqui ainda nas perguntas, que a gente já está quase finalizando, achei interessante um questionamento da Lúcia Falk, que ela bota assim: as ressomas nunca podem ser enumeradas? Segunda, décima? Olha, quem sabe, né? Mas só que a gente vai perder as contas, né, professor?
Bem isso mesmo. Difícil, né? A gente tá memória física muito pequena, muito curta, né? Uma coisa interessante também, a gente está no final, a gente não tem, né, David, nenhuma pretensão de esgotar o assunto. A ideia é a gente trazer pensamentos e reflexões sobre isso, mas eu gostaria de trazer a questão ali da cremação que o Luciano Santos comenta, né? Uma dessoma trágica, onde o corpo físico sofre muitos traumas, leva para outra vida consequências, pode ser. Porque se a pessoa não passar pela segunda dessoma, ela leva aquele corpo energético com aquelas informações, com aqueles traumas. E a questão da cremação, é interessante falar sobre a cremação, né? Porque a grosso modo, se a gente parar para pensar, a cremação ajuda muito, porque de qualquer forma a pessoa já vai extinguir o corpo físico, ao invés de ficar, né, decompondo ali por muitos e muitos anos, né, na Terra. A característica que você, pelo menos aquele corpo físico que tem sim uma densidade energética que mantém muitas vezes traços ali junto da energossoma, se você conseguir incinerar, já é uma ajuda. Algumas pessoas perguntam assim, né? Me perguntam muito a questão, mas não é traumático? Aí eu vou trazer uma reflexão para a gente pensar, que não é agradável, mas é possível. O que seria mais traumático? Você ver o seu corpo físico incinerar e acabou, ou ficar sofrendo com o seu corpo físico se decompondo? Né? É pesada a pergunta, mas é importante a gente entender que se a gente vai ficar pegado ao corpo físico, é melhor que se extinga logo e que a gente tenha rapidamente ali o passe adiante do que a gente vê essa decomposição, né? Que seria muito mais patológico. Né? Então, assim, são reflexões para a gente pensar, gente, né? Existe, não é bom a gente desdramatizar e tirar o romantismo de que. É, como disse o professor David, a gente morreu, vigorou santo, de que a gente não vai descansar porque tem muito trabalho a ser feito, como fez uma pergunta ali, né? Não, a gente tem muito trabalho. Muitas vezes o ideal é que a gente consiga se liberar das coisas aqui para chegar lá e fazer um outro tipo de trabalho, chegar no extrafísico, né? Com CIEX, luzes e fazer um outro tipo de trabalho. É, saber que a gente conseguiu dar conta de muitas coisas da nossa programação existencial, que a gente conseguiu abrir mão de certos apegos, né, para a gente começar a trazer aí uma mentalidade mais lúcida, mais de acordo com a nossa realidade, né? Alguém comentou ali que na realidade, quando a gente dessoma, a gente reconhece, quando faz a segunda dessoma, a gente reconhece o nosso verdadeiro eu, e né? A gente é, porque a consciência não é nem o corpo físico, nem o corpo energético, nem o psicossoma e nem o mental soma. A gente é para além disso, né? Então, assim, reconhecer e falar sobre isso já é uma técnica de a gente desdramatizar a dessoma, já é uma técnica de a gente recobrar a nossa lucidez depois do nosso descarte do corpo físico, do nosso corpo biológico. David, passo para ti. Agradeço já aqui a participação de todos. Tem muita pergunta, a gente não conseguiu responder todas, mas que bom. Fica aí as dicas, né, de filmes, de lives, né, para conversar mais, para entender mais sobre isso. Agradeço imensamente essa oportunidade, que ela é assistencial dos dois lados. E passo para o David também a palavra, que ele tem aí alguns convites a serem feitos.
Isso aí, professor. Eu agradeço também a tua companhia e o pessoal que fez muitas perguntas. Muito obrigado mesmo pela interação de vocês. É vocês que fazem a live acontecer, na verdade. E o pessoal que não teve a pergunta respondida, não se preocupe, calma o coração, né? Calma o cardiochakra, o psicossoma. Eu pedirei que vocês que estão pelo YouTube, que fizeram a pergunta no chat, se vocês puderem, que não tiveram a pergunta respondida, né? Se vocês puderem copiar a pergunta e colar nos comentários. Isso nos ajuda lá depois a responder, porque o chat ele acaba se perdendo e a gente não consegue recuperar as perguntas, tá? Quem perguntou no chat e não teve a pergunta respondida, eu peço a gentileza de colocar nos comentários desta live aqui no YouTube, que vai ficar gravada, que daí a gente vai lá e comenta depois, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. E para quem quiser se aprofundar mais, nós temos oportunidades aí, desde aulas gratuitas, né? Então, as aulas gratuitas têm mais tempo ainda para a gente discutir esses assuntos, que dão pano para manga, né? Então a gente podia ficar aqui meia-noite até amanhã de manhã e não vai esgotar o assunto. Então vocês têm oportunidades, tem aula gratuita sobre o curso de projeção consciente, que é no próximo sábado. Então, além do filme, você pode assistir uma aula gratuita, sábado, agora, 21 de maio, às 9h30 da manhã. Tem também uma outra oportunidade no sábado à tarde, conversando com o IPC, é a oportunidade de você trazer as suas dúvidas também. Então, os professores, nossos colegas, vão estar disponíveis para ajudar a clarear mais algumas coisas aí e trazer o que vocês têm aí de experiências também, de vivências. Então, no sábado, às 15 horas, e também para quem quiser estudar sobre pacifismo, né, que é um tema muito relevante, tem um curso básico do pacifismo no domingo, às 22, no dia 22, né, que começa às 9 horas, às 9h30 da manhã, e também é uma aula gratuita. Então, para quem quiser estudar sobre esse outro assunto, que é o pacifismo, a gente deixa aí a recomendação. Então, pessoal, quem tiver perguntas aí que não foram respondidas, a gente pede lá para colocar nos comentários que a gente vai responder cada uma delas, né? Agradecemos novamente pela presença de vocês, mesmo que virtual, e ficamos aí sempre contentes quando vocês interagem, compartilham suas experiências e nos vemos nas próximas lives. Fiquem conectados com o IPC. Oi, pode falar.
David, não podemos esquecer de agradecer as nossas amparadoras, a
Com
Sirlene e a
certeza.
Luísa, que ficam nos bastidores. A gente está aqui tranquilo dando essa live para vocês, mas tem um grupo aí atrás e hoje está conosco a Sirlene e a Luísa, dando todo o amparo necessário e possível para que a gente tenha uma excelente live, né, David?
Com certeza, muito obrigado. Um
Uma
abraço a
boa noite e
todos.
boas projeções, né?
Boas projeções.
Até mais.